As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A PSP foi chamada ao acampamento Flecheiro para identificar os autores de disparos na via pública. Aconteceu na madrugada deste domingo, à semelhança do que se registou de quando em vez, no decurso das últimas semanas, houve disparos junto ao acampamento do Flecheiro, situação que está a revoltar os moradores dos prédios situados na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, que têm recorrido às redes sociais para manifestar o seu desagrado perante tão evidente falta de segurança, e desta feita haverá registro para danos materiais a lamentar. Por aquilo que Hertz apurou, os disparos terão sido feitos por menores de idade. A PSP foi ao local, mas ainda não há registro dos resultados desta incursão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há suspeitas de fogo posto no incêndio que deflagrou neste sábado em contraste de São Pedro e que se estendeu para os concelhos de Constância e Abrantes. Se assim for, a Polícia Judiciária irá entrar em ação e avaliar eventuais indícios que possam ter sido recolhidos, nomeadamente pela Guarda Nacional Republicana. Entretanto, numa avaliação ainda superficial, tudo aponta para que o fogo possa ter destruído cerca de 850 hectares. Não há registro para habitações destruídas, exceção feita a alguns anexos, para além de se lamentar ferimentos em dois bombeiros, uma viatura de Abrantes atingida pelo fogo, assim como outro automóvel. Já na tarde do domingo, referência para um incêndio também em Tomar, em além da Ribeira Pedreira, precisamente na localidade de Milheira. 5 meios aéreos estiveram envolvidos no combate, que contou também com a presença de 50 bombeiros no terreno. Os bombeiros de Tomar foram também chamados a mais um incêndio na tarde de domingo, precisamente em Caramuchel, na Serra Junceira. Ao contrário das ignições de além da Ribeira Pedreira, neste caso os meios mobilizados foram ainda mais eficientes. Desconhece-se ou desconfia-se, neste caso, de mão criminosa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Nabão voltou a ser palco para a realização do Tomar Pro Wakeboard, prova do Circuito Mundial da Modalidade, que aqui decorreu no fim de semana com a Ilha do Mouchão como pano de fundo. Foi possível assistir então à atuação dos atletas consagrados da modalidade no percurso de rampas montados no espelho de água do Mouchão. Milhares de pessoas acompanharam ao longo dos dois dias a prova, com destaque para o domingo, dia da realização da competição propriamente dito. No final, a reportagem da Hertz falou com André Matos, presidente da Associação Portuguesa de Wakeboard e Wake Skate, entidade responsável pela realização da prova em Portugal. André Matos, que fez um balanço muito positivo desta segunda edição do Tomar Pro Wakeboard.
A parte esportiva foi incrível, foi uma surpresa até. A pessoa que ganhou, o Pedro Caldas, não era a pessoa que se esperava que ganhasse. Quem se esperava que ganhasse era o Gunter, que ganhou aqui no ano passado. Portanto, a parte esportiva teve esse plus, que foi a pessoa que ganhou, até foi uma surpresa. E o evento per se foi ótimo também. Tomar aderiu em peso novamente. As pessoas vieram, estava um dia de sol incrível e estava calor até, e as pessoas ficaram na margem do rio, ficaram aqui à volta do Parque Mochão, e no final do dia reuniram-se todas também à frente do ecrã para vermos dois momentos muito especiais, que foi o vídeo do Tom Fouché do ano passado, que foi o adeus à competição, e ele veio este ano como Chief Judge até. Portanto, houve aqui um conjunto de fatores que tornaram esta prova muito especial. Nós fizemos um esforço gigante para melhorar alguns pontos que queríamos ter melhorado já no ano passado. Os atletas que vieram este ano, foi uma armada incrível. Os nomes que vieram são nomes inacreditáveis do panorama mundial do desporto, com algumas surpresas até, atletas que normalmente nem competem, mas são reconhecidamente dos melhores atletas do mundo, mas que já estão, fazem uma carreira não da competição, mas da carreira de nós chamamos de free ride, e vieram também porque as condições que nós temos aqui são muito especiais também. Esta prova é muito especial, não é uma prova... Esta talvez seja a prova mais especial do circuito, porque é uma prova um pouco antinatura, que é trazermos o wakeboard a um centro histórico de uma cidade, montarmos as condições para eles poderem realmente mostrar o seu talento. E o que nós fizemos aqui este ano novamente não se vai repetir o resto do ano, quer nos Estados Unidos, quer no México. Só espero que se repita no próximo ano também, claro. Mas tudo foi perfeito. A prova foi inacreditável. O ambiente aqui, os tomarenses vieram em massa para ver aqui a prova.
O brasileiro Pedro Caldas venceu então este Tomar Pro Wakeboard, no que constituiu uma surpresa com o campeão em título do ano passado a ficar na terceira posição.
Uma surpresa. O pódio foi ocupado pelo Pedro Caldas, um atleta brasileiro que ganhou, e pelo Victor Salmon, que é um atleta belga barra tailandês, portanto, já não se sabe muito bem porque ele passa metade do tempo na Tailândia a treinar. A grande surpresa foi o facto de Pedro Caldas ter derrotado Gunter Roca na semifinal. Uma surpresa, talvez até para ele, digamos assim, mas ele fez uma run inacreditável. Gunter Roca, que, e recorda, campeão em título aqui de Portugal e campeão do circuito do ano passado também, bicampeão, aliás. Quando eu digo que a prova foi um sucesso, também foi um sucesso por causa disso. Foi uma surpresa e só para chegarem, os juízes, para chegarem aos resultados da semifinal entre o Gunter e o Pedro, demoraram cerca de 20 minutos. Portanto, a dúvida instalou-se ali sobre quem é que realmente merecia passar à final, e só passado 20 minutos é que conseguiram chegar a uma conclusão. Uma conclusão essa que normalmente demoraria 5 minutos, uma coisa mais ou menos simples. Pedro Caldas, um vencedor inacreditável desta prova, um atleta brasileiro inacreditável também, de 19 anos, que veio a Portugal pela primeira vez, sai daqui vencedor de Tomar Pro. Victor Salmon, que veio a Portugal pela primeira vez também, acaba com o segundo lugar do pódio. Gunter Roca, que terminou também no seu terceiro lugar e no ano passado tinha ganho esta prova. Logo veremos como será no próximo ano, mas eu acredito que se vierem os atletas que vieram este ano e alguns dos lesionados que não puderam estar este ano e que vieram no ano passado, só para terem uma ideia, só dois atletas que estiveram aqui este ano estiveram cá no ano passado. Os outros estavam lesionados, é uma coisa inacreditável. Os que vieram são atletas que estão no topo e vieram este ano. Eu nem imagino o que será a prova do próximo ano. Havendo aqui a prova no próximo ano, eu nem imagino o que será, porque realmente o talento que agora olha para esta prova, olha-o como ser o place to be, o sítio para estar, a prova para participar.
O Conselho Nacional do CDS-PP já aprovou os cabeças de lista do partido às legislativas que irão decorrer a 6 de outubro deste ano. A atual deputada Patrícia Fonseca, que integra a Comissão de Agricultura e Mar, da qual é coordenadora, Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, é ainda suplente na Comissão de Saúde, será de novo a cabeça de lista do CDS-PP pelo Círculo Eleitoral de Santarém. O número 2 da lista de candidatura dos populares é Pedro Marto Pereira, seguido de Nelson Paulino da Silva, depois Rita Teles Branco, Pedro Pereira, Pedro Gonçalves e Isabel Correia, a que acrescem ainda os nomes de João Vinagre e Joana Silveiro, que completam a lista dos candidatos efetivos do CDS-PP às legislativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a intensificar até o próximo dia 1 de setembro as ações de patrulhamento, fiscalização e apoio aos utentes das vias rodoviárias para garantir a sua segurança durante as viagens de e para os locais de férias e eventos de verão. Durante a época de verão, as vias rodoviárias registam um aumento de trânsito devido ao aumento de turistas, imigrantes e deslocações dos cidadãos nacionais para os locais de férias. Por isso, a GNR vai atuar nos principais eixos rodoviários, como as autoestradas e estradas nacionais, no sentido de prevenir a sinistralidade, garantir a fluidez de trânsito e segurança dos utentes das vias. Desta forma, a GNR incide a sua fiscalização para comportamentos de risco que coloquem em causa a segurança rodoviária, como sejam manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido da marcha, cedência de passagem, distância de segurança e circulação na via mais à direita, ainda condução sobre o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, condução sem habilitação legal, excesso de velocidade, incorreta ou a não utilização do cinto de segurança e ou sistemas de retenção de crianças e utilização indevida do telemóvel.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD na Câmara de Tomar veio a público em recente reunião do Executivo Camarário questionar a autarquia sobre o abate sistemático de árvores na cidade, alertando para o facto que estas são fundamentais para a regulação das condições climáticas. Célia Boné pretendeu saber se existe um estudo, que aliás esteve previsto, que enquadre o abate e substituição de árvores.
Recentemente verificámos o abate de eucaliptos no mercado. Confiamos que era inevitável. Confiamos que ninguém se dará ao luxo de abater árvores só porque sim, portanto confiamos que era de facto necessário abatê-las, mas ao longo destes últimos anos, nomeadamente estes últimos 3 anos, temos verificado que têm sido abatidas, e já falámos nisto, têm sido abatidas várias árvores, ou muitas, no meu ponto de vista, muitas árvores aqui na nossa cidade. No Mochão, na Alameda, na Avenida, portanto, entre outros locais. Sabemos que já houve a reposição de algumas, nomeadamente ao pé do CTT e em outros locais, mas há que ter aqui a consciência de que as árvores demoram muitos anos a ficar com um porte razoável e a terem as suas funções em pleno. Uma árvore pequenina não substitui uma árvore de um porte, de médio porte. Portanto, andar a cortar árvores para depois colocar novas não é bem a mesma coisa. Portanto, deduzo que as que são cortadas é porque não há mesmo outra alternativa. Em termos de sombra, em termos de redução da temperatura, as árvores fazem, têm uma função muito importante. E tomar, como todos sabemos, atinge elevadas temperaturas no verão, como podemos verificar, e temos necessidade de manter árvores de grande porte para minimizar esse impacto. No orçamento de 2019, constava uma rúbrica de que falámos nessa altura, que visava o estudo e a substituição das árvores. Acrescentamos aqui não só a substituição, mas a necessidade de plantar outras em locais adequados e de preferência que possam aproveitar a água do rio, que temos em abundância, e portanto que não tenha necessidade de recorrer depois a outro tipo de rega mais dispendiosa. Aquilo que pretendíamos saber é se esse estudo das árvores foi feito, para qual estava orçamentado, qual é o ponto de situação, se a substituição ou a plantação de algumas árvores já foram efetuadas dentro dessa rúbrica do orçamento.
Na resposta, a Presidente de Câmara garantiu que o município não abate árvores indiscriminadamente. Anabela Freitas referiu que as árvores abatidas estão a ser substituídas por espécies mais adequadas à cidade.
Aquilo que estamos a falar é que quando é necessário abater árvores, elas serão substituídas por espécies adaptadas ao meio onde estão. Aliás, devo-vos dizer que eu até acho isto caricato, anda aqui um processo na Câmara há anos, de um conjunto de cidadãos, só para demonstrar que a gente não abate árvores porque nos apetece. Aqui um conjunto de cidadãos que pedem que vamos abater uma árvore, para cá são duas árvores que estão em perfeito estado de saúde, só porque os pássaros fazem muito barulho e acordam de manhã com o barulho dos pássaros. Epá! Quer dizer, era muito mais fácil nós irmos lá abater árvores, pronto, e aquele grupo de cidadãos não escrevia sistematicamente para a Câmara, não nos abordava na rua sistematicamente com isso, só porque os pássaros fazem. Quer dizer, ninguém está aqui com isso. É? Agora, aquilo que é necessário é, temos o parque de árvores que temos, que tem que ter um plano, e esse plano já tem vindo aqui para conhecimento do planeamento, que tem que ser renovado. Mas eu acho que é importante, até ligando às questões da climatéricas, aumentarmos aquilo que é o nosso espaço verde. E se calhar as árvores, se calhar, se fazem mais sentido em espaços que sejam mais áridos. Por exemplo, a Praça da República, que já teve árvores no passado, se calhar não tinha tanta aridez, hoje em dia, se tivesse árvores. Mas pronto, isso é uma discussão. Mas sim, estamos atentos e é algo que nos deve preocupar, ligando, obviamente, também às questões das alterações climáticas.
O município de Sardual, no âmbito do Programa de Ocupação dos Tempos Livres, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, volta a estar disponível para participar como entidade parceira para projetos apresentados na modalidade de longa duração. Através deste programa, a autarquia poderá ser parceira de projetos que possam vir a ser apresentados por jovens em áreas como empreendedorismo, investigação, associativismo, sociocultural, criativa, desenvolvimento agrícola ou outra de reconhecido interesse. A realização dos projetos na modalidade das candidaturas de longa duração decorre até 30 de novembro, devendo os projetos ser apresentados 30 dias antes do seu início por jovens dinamizadores com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. Esta modalidade tem a duração mínima de 264 horas e máxima de 396, com uma bolsa horária de 2 euros, o que permitirá aos jovens dinamizadores receberem pela sua participação uma bolsa total que poderá variar entre os 528 e 792 euros. Através deste apoio, o município de Sardual visa promover o empreendedorismo, incentivando os jovens a desenvolver e também a executar o seu próprio projeto, ganhando experiência em contexto de trabalho, melhorando a sua capacidade de inserção profissional, as suas competências profissionais, pessoais e relacionais. Os jovens interessados poderão obter mais informação referente ao programa no portal da Juventude ou junto do Serviço de Ação Social do município sardualense.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está à porta a 10ª edição do Festival Bons Sons, organização do Sport Clube Operário de Sensoulos, na freguesia de Madalena Berzelga, Conselho de Tomar. São 13 anos de uma iniciativa de inegável sucesso, com mérito também inegável para uma aldeia que trabalha em prol de um bem comum. O Bons Sons será então entre 8 e 11 deste mês de agosto, sendo que o cartaz tem como nomes como Tiago Betancourt, Júlio Pereira ou Luísa Sobral, só para citar três referências entre as dezenas de convidados. A venda de ingressos ainda decorre, neste caso com passos para os 4 dias. Ainda assim, a organização acredita que a lotação máxima, na ordem das 35 mil pessoas, será atingida. Assim o disse Luís Ferreira, o rosto mais visível do Festival Bons Sons, numa perspectiva feita para a ERT.
Está a correr bastante bem, portanto, como as pessoas já sabem, nós temos uma fase prolongada de venda de bilhetes, com várias etapas. Estamos na última, portanto, em que o bilhete geral está a 50 euros e o diário a 25, mas está a correr muito bem a venda, portanto, já temos a noção de como ter casa cheia, E estamos na expectativa de poder esgotar a lotação do festival. Lotação essa que reduziu para que a vivência do festival seja mais de acordo com aquilo que nós desejamos na dinâmica da vivência da aldeia, e também o recinto alargou. Portanto, temos mais palcos e mais espaço para que as pessoas possam estar no seu ritmo, no seu tempo, e consigam desfrutar da programação e da aldeia em simultâneo, claro.
Nesta altura, quem ainda não tiver adquirido o ingresso, como é que ainda o poderá fazer?
Até segunda-feira podem fazer em todos os locais da FNAC, CTT, a rede Ticketline, Festival, portanto, são várias as redes, nós trabalhamos com muitas operadoras diferentes, na Associação, em Sensoulos, claro está também, no SCOC, a partir de segunda-feira, uma vez que nós temos aquelas já famosas pulseiras com o chip, vamos deixar de vender a nível nacional e passamos a vender então só em Sensoulos e nas bilheteiras do festival.
Luís Ferreira, para já, e falou nessa lotação, nessa diminuição da lotação, quantas pessoas é que acreditam que vão estar em Sensoulos?
A nossa perspectiva é que tenhamos as 35 mil pessoas no total dos 4 dias. É esse o nosso objetivo e acreditamos que vamos estar pelo menos perto dessa lógica, e achamos que é o número de ouro para que haja uma boa vivência do festival e que garanta a sustentabilidade do mesmo, e que se consiga desfrutar dos conteúdos que são imensos nesta edição, que é uma edição muito especial para nós, que é a 10ª edição, 13 anos, 10 anos, onde temos uma loucura de atividade. Nós temos, quando virem um programa todos juntos no nosso kit de boas-vindas, vão perceber que é mesmo uma loucura. Temos não só concertos de manhã à noite, como temos atividades de teatro, dança, histórias, percursos artísticos, exposições, conversas, debates, todas quase também de hora a hora, portanto há programação para todos os gostos e muitas surpresas, porque é mesmo uma edição muito especial e nós pouco a pouco vamos revelando aquilo que estamos aqui a desenhar desde há um ano para possamos celebrar a aldeia nesta data tão particular.
Para terminar, Luís Ferreira, e olhando para esses eventuais 35 mil visitantes, o que é que espera que cada um deles, ou pelo menos na sua globalidade, possa levar de Sensoulos na memória?
Na memória é um discurso de esperança, de uma aldeia que acredita e faz, não é? Portanto, que continua há 13 anos, de uma forma muito abnegada, na sua lógica da inserida na comunidade, a trabalhar voluntariamente para conseguir criar uma esperança para o interior, para a ideia da aldeia, uma dimensão contemporânea e, ao mesmo tempo, um apoio importantíssimo para a cultura nacional, como uma plataforma para a música e cada vez mais para outras disciplinas. E depois esta vivência de encontro, que é o mais importante, onde a aldeia que abre as suas portas, os músicos que dão o máximo e o possível em palco, e o impossível em palco, e um público que tem sido sempre fantástico, tem sempre respondido sempre tão bem às nossas propostas, e depois todos os parceiros, comunicação social, que têm sido também os grandes mensageiros e grandes apoios para que este projeto seja cada vez mais sustentável. Portanto, acho que é uma mensagem de esperança, de conquista, e cada um consiga levar para os seus territórios, para os seus lugares, para as pessoas, aldeias, bairros, cidades, conseguir usar também esta força para conseguir concretizar algo que seja maior do que nós e que fique para além de nós, e acho que aldeia a aldeia vamos mudando o nosso país, sem dúvida.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.